geração apóstata. Esta geração é aquela que apresenta Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, a palavra de Deus, com suas promessas, como um produto persuasivo ou dissuasivo, fazendo uso dos efeitos colaterais do próprio misticismo ou espiritualização de alguns textos sagrados. Tais práticas são observadas no novo neopentecostalismo, ultrapentecostalismo, hiperpentecostalismo, da maioria ou na maioria das igrejas pelagianas e armenianas modernizadas, perdão, na maioria das igrejas modernas. Também não podemos deixar de lado, como o neocalvinismo, hipercalvinismo, ultracalvinismo, está expandindo o seu terreno juntamente com o neocalvinismo, com o mesmo espírito do ultrapentecostalismo e hiperpentecostalismo. Portanto, o neocalvinismo está contaminado com as doutrinas da prosperidade, aproximando-se do pensamento pelagiano e armeniano moderno. Esta geração apóstata oferece um Cristo aonde os costumes desta igreja aceita o espírito feminista da mulher emancipada para gerar um grupo moderno, liberal, dentro das aspirações da mulher. De maneira que as portas estão abrindo para que, posteriormente, as mesmas mulheres possam, no futuro, adotar o direito de abortar. Isso significa que a mulher está sendo oferecida também dentro desta igreja ou dentro de algumas igrejas como um produto de admiração que expressa sensualidade, sedução, mas que na realidade é uma referência da própria emancipação feminina de uma cultura inconsciente no seio da igreja, para que a mulher se transforme num símbolo sexual que venha atrair multidões, não devido ao seu corpo, porque a intenção não é vender o corpo desta pastora para atrair atenção, mas a forma como ela promove a liberdade da mulher como pastora, a forma como ela passa a liderar a igreja como pastora. E nós sabemos perfeitamente, não que a Bíblia seja machista ou preconceituosa, mas nas doutrinas sagradas não existe nenhuma referência de que Cristo tenha escolhido mulheres para o ministério apostólico, nas demais funções eclesiásticas. E a evolução do pensamento humano sobre a Bíblia chegou a um ponto de acrescentar até mesmo outros ministérios aos 5 ministérios já instituídos pela própria vontade soberana de Deus. Nós temos os seguintes ministérios: o ministério de apóstolo, profeta, mestres, pastores e evangelista. E com respeito à palavra pastor, acrescentaram, extraído da mesma palavra pastor, a palavra bispo e presbítero, que se refere ao próprio pastor, de maneira que o ministério adquiriu não mais 5 ministérios, mas 7, para criar uma hierarquia de dominação, provavelmente a partir da simbologia do número 7. Talvez isso seja uma relação inconsciente com a mistificação do número. Mas a realidade é que hoje as pessoas são atraídas a encontrar dentro da igreja os mesmos modelos que antes encontrávamos nos clubes de diversão noturna. Atividades como dança, sapateado, lugar onde as pessoas exibem o corpo e o visual, transformando o final de semana como o único momento em que um ser humano libera o seu prazer através do entretenimento. Então, quase todas as pessoas vão para a igreja como se fosse um clube noturno, onde ali ele presencia todos os símbolos da sensualidade, através da aparência física de cada ser humano, que já faz questão de deixar bem claro as qualidades físicas da juventude, com roupas que comuniquem exatamente o simbolismo da sexualidade e da sensualidade. Em alguns casos, percebemos a presença de pastores tatuados, de bermudões, mulheres com roupas super apertadas, deixando bem claro que nós estamos diante de um ambiente sedutor. E isso gera a atração inconsciente entre os sexos opostos ou não. De maneira que toda a modernidade, desde o espírito LGBTQI+, que já entrou nas igrejas, ou seja, em algumas delas, com a mesma finalidade de gerar a inclusão social, uma coisa politicamente utilizada como plataforma para gerar partidaristas de algum movimento político ou defensores de alguma ideologia. De um modo geral, cada igreja apresenta Cristo como seu produto. Algumas igrejas reformadas, elas são seletivas, elas são burocráticas. Elas submetem os membros a um ritual de aprendizagem, onde eles terão que responder todas as perguntas a partir dos estudos doutrinários de sua própria organização, para que as pessoas reconheçam que aquela organização defende uma doutrina e que alguém, para se tornar membro daquela igreja, terá que se submeter a todos os sinais estabelecidos pelo credo. Então, o credo perdeu a sua função espiritual, passou a ser um objeto um objeto para gerar a seletividade de qual pessoa ou qual a pessoa deverá fazer parte da membresia. Então, o credo tem uma finalidade: gerar a inclusão espiritual de alguém ao corpo físico, como se com isso pudesse introduzir o membro ao corpo espiritual da igreja. mas ele terá que se submeter ao ritual do credo por meio de perguntas e respostas. Então, as igrejas reformadas, algumas delas se tornaram burocratas na sua seletiva humana, na aplicação dos recursos humanos muito usado na maioria das empresas que selecionam os candidatos que farão parte da corporação da empresa. Assim acontece dentro das igrejas reformadas. Se tratando das pentecostais, a seletiva não segue o mesmo exemplo, mas produzem crenças a partir de revelações, profecias, visões, sonhos, línguas estranhas, que no passado eram instrumentos de Deus para revelar a sua palavra que posteriormente foi escrita, assim como o dom de línguas estrangeiras. E que hoje as pessoas acreditam que essas línguas estranhas que existem nas igrejas são as mesmas do passado, e não são. São êxtase que leva as pessoas a desenvolverem inconscientemente sinais de uma língua que não existe. Mas eles acreditam que são língua dos anjos, porque Paulo falou, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens e não tivesse amor, e que percebemos claramente que se trata de uma expressão hiperbólica, que o apóstolo Paulo não estava dizendo que falava a língua dos anjos. Ele falava diversas línguas estrangeiras, assim como muitos dos apóstolos, ou os 120 apóstolos, no dia de Pentecostes, no capítulo 12 de Atos, versículo 1 a 14, falou línguas estrangeiras. E estas línguas se espalhou entre todos os ouvintes que receberam a palavra, que chegaram a 3 mil ou a quase 3 mil pessoas e depois a quase 5 mil pessoas nos discursos de Pedro. Eles receberam línguas estrangeiras e o evangelho passaram a ser divulgado em diversas línguas e posteriormente se multiplicou várias cópias dos evangelhos e, claro, também das cartas. Mas o apóstolo Paulo deixa bem claro que havendo línguas cessarão, ou seja, que as línguas cessarão profecia e ciência, que era utilizado exatamente para repassar a palavra de Deus oralmente e que posteriormente seria escrito, e que os incrédulos tomariam conhecimento da palavra por meio das línguas estrangeiras, porque era um sinal para os incrédulos tomarem conhecimento da palavra de Deus por meio das línguas estrangeiras ou por meio desses mesmos dons citados por mim. Bem, hoje as pessoas querem fazer uso dessas manifestações místicas, como a profecia ou os demais dons, como se Deus estivesse constantemente querendo prever o futuro das pessoas. As profecias bíblicas são as causantes do que vão acontecer na Terra. As profecias são decretos de Deus, são expressão soberana da sua vontade revelada como decreto, que se tornaram públicos por meio do profeta, que revelava exatamente a soberana vontade de Deus por meio desses decretos. Portanto, são imutáveis, não são previsões, não são prognósticos. Hoje, essas profecias pelas igrejas pentecostais são utilizadas como prognósticos, previsões do futuro. E as pessoas, crendo que estão seguindo um guia espiritual, através destes dons, para ter a certeza de que Deus está com ele, está naquela igreja, está na sua vida. Então, eles preferem ter conhecimento o que é que Deus quer para vossas vidas, e a partir daí, eles buscam nesses profetas as respostas sobre o que Deus poderia estar sabendo, ou pode estar sabendo, ou sabe sobre o vosso passado, presente e futuro, para que eles tenham a certeza que estão na igreja que revela a verdade e assim consigam os seus objetivos eclesiásticos ou materiais, econômicos. E tais recursos é usado pelas doutrinas da prosperidade, pelo neopentecostalismo, que chega a ser chamado também de hiperpentecostalismo ou ultra. Enfim, nós estamos vivendo uma geração que está se corrompendo a cada dia e novas identidades estão surgindo no seio da igreja. Uma relação tão natural e quase inconsciente da igreja com a cultura pagã ou do paganismo do mundo. Os modelos seculares estão sendo perpetuados e reinventados a partir das mesclas culturais, digamos, da nação brasileira com ideais ou pensamentos de outras nações estrangeiras que se adquire através da internet ou através do dia a dia, pois a internet produzem na sociedade agentes que vão reproduzir as culturas de diversos países. E essas culturas acabam entrando na igreja por meio desses mesmos agentes, como chega a toda a periferia das grandes cidades. E cada ser humano reproduz os modelos culturais do mundo que vão se mesclando, sendo reinventados, e cada um passa a ser aculturado ou reconfigurado para assumir um novo comportamento da modernidade. De maneira que isso tudo gera a existência de um novo ser, um ser que é produto da ideologia, que é produto dos movimentos sociais, que é produto dos movimentos religiosos. Este ser passa a adquirir a identidade de verdadeiro. Então, significa que o ser humano que procuram gerar na sua aparência física a imagem que não tem, e que através da ciência eles conseguem incorporar na sua matéria elementos fabricados pela ciência para que o corpo tenha exatamente os sinais deste ser que o ser humano idealiza, de maneira que eles querem ser reconhecidos com essa nova identidade. E essa identidade passa a ser considerada como verdadeira, mas na realidade é fruto da imaginação falaciosa, porque aplica uma filosofia errônea, irracional, e fundamenta com uma lógica pré-fabricada pelo próprio ser humano, que procura construir fundamento para aquela ideologia, para que essa ideologia receba adjetivos e substantivos, predicados e atributos, para que este ser seja verdadeiro a partir de um princípio filosófico bem fundamentado, persuasivo e dissuasivo, para que se acredite que o ser não é somente aquele que é biológico, é aquele que é também idealizado. De maneira que o ser hoje não é somente aquele defendido pela LGBTQI+. Este ser é fabricado também em outras ideologias religiosas, independente do LGBTQI+. Então, cada igreja está desenvolvendo também o seu gênero, o seu ser idealista. Com isso, estamos observando que as igrejas não são mais as igrejas de Cristo que estão atuando para a salvação, mas estão atuando para fazer o homem entender que Deus, o Filho e o Espírito Santo são objetos que podem ser trabalhados pela sinergia do homem sobre esse produto ou estes produtos. Ou seja, o homem é dotado de uma consciência fenomenológica e transforma os objetos sagrados, Deus, Filho, Espírito Santo e a Palavra e as promessas, como um produto ou um objeto que precisa ser reanalisado, prescrutado, investigado e absorvido pela fenomenologia da consciência. Ou seja, a consciência sobre estes objetos, sobre estes produtos destas mesmas igrejas. E assim nascem uma nova identidade. Algumas igrejas, querendo abrir mão, digamos, do pelagianismo, arminianismo, calvinismo, ou de outras doutrinas diversas que já são seculares, que se perpetuam como resultado da interação dos homens com outras teorias religiosas, outros fundamentos religiosos. Então, ele se reproduz através dos séculos com novas identidades, como o pentecostalismo, que nasceu no século XIX. E muitas crenças vieram surgindo através do século devido teorias doutrinárias ou teológicas que outros pensaram no passado. Então, eles buscam nisso uma forma de fundamentar ou refundamentar o que eles estão pensando com a racionalidade de hoje, que é uma racionalidade puramente ideológica. Então, praticamente, as igrejas trabalham hoje para entretener, ocupar, atrair, gerar desejo, gerar prazer. E isso é muito comum nas igrejas. Segundo eles, é a cultura sendo reciclada dentro do meio evangélico. Então, nós temos aí a existência de bingos, ou a existência de rifas, ou a existência de sorteios, festas fraternais, com o intuito de gerar a união do grupo através dos modelos culturais. Esses modelos culturais é que geram entretenimento. Então, a força desse entretenimento e a força da argumentação para sustentar os novos cultos atrai novos membros. Estes membros buscam um ambiente de prazer, onde a sua subjetividade se sinta fortalecida e percebam, através do produto que está sendo oferecido, ou destes produtos que está sendo oferecido, que representa não só o Pai, o Filho, o Espírito Santo e a Palavra, mas outros produtos são oferecidos, que vem a preencher o vazio da alma, porque a alma está vazia devido à escravidão do progresso, que está gerando um amor líquido, um amor que se dissolve, sempre devido à força do sólido. Então, os sólidos hoje transformam todos os gostos humanos, consumos humanos, vontade humana, ideais humanos, em líquido. Então, existe um poder sólido dominador que gera a vontade humana. O ser humano não nasce mais com vontade. Essa vontade é pré-fabricada, é reproduzida, é infiltrada na mente humana a partir de uma força sólida dominante, que trabalha com um processo de modificação e remodificação e transformação. Quer dizer, tudo hoje passa por uma metamorfose através desse sistema sólido, que transforma em líquido o pensamento humano e aquilo que o ser humano desenvolve externamente. E isso tudo é uma recriação sobre aquilo que já existe no passado, que estão presentes com os mesmos sinais históricos que fizeram parte da cultura humana. Então, nós estamos vivendo uma recriação dos mesmos símbolos, com outro significado. Novos significados, ou novos sinais, ou novos símbolos, recebem novas formas de interpretação. Basta aplicar novos adjetivos, novos substantivos, novos predicados, novos atributos sobre aquelas imagens, sobre aqueles objetos, sobre aqueles produtos, para que tenha outro significado. De maneira que, dessa forma, todas as coisas são utilizadas para modificar o meio e modificar a religião, que passou a ser praticamente produto do homem, como se Deus também tivesse sido produto do homem. Então, se a religião é produto do homem, então Deus também é produto do homem. Automaticamente eu posso chamar Deus de ele ou ela. Porque, se eu estou defendendo a ideologia de gênero, então é melhor modificar toda a linguagem do cotidiano, para que o ser humano se interprete agora não com diferenciação sexual, mas que todos tenham um sexo bem definido através das próprias palavras. Agora não existe mais ele, agora existe ela. Não existe mais o homem. Existe uma identidade praticada por meio de palavras. Então, a intenção do mundo de hoje é transformar a sociedade, o Estado, as religiões, em símbolos, em um símbolo sexual andrógina, ou, na realidade, uma sociedade bissexual ou uma sociedade que reúna os dois sexos, mas que não sejam reconhecido nem identificado como homem nem como mulher, mas com essa nova identidade, onde se tornem reais a existência de outro sexo idealizado dentro da mente humana, independente do biológico. Então, vocês imaginem o que poderá acontecer se a ciência descobrir uma tecnologia para fazer transplante de cabeça. Se a ciência alcançar a perfeição deste conhecimento, então praticamente no futuro nós vamos ter mudança de sexo no sentido literal. Basta transportar, ou melhor, fazer o transplante da cabeça do homem para o corpo de uma mulher e a cabeça da mulher para o corpo do homem. Assim se imortaliza a sensualidade e a juventude e automaticamente uma forma de eliminar o preconceito. De maneira que É fácil, vai ser fácil no futuro e seria fácil no presente se caso a ciência aperfeiçoasse esse conhecimento. Transplante de cabeça. Então significaria que o homem decide que sexo quer assumir e a mulher também decide da mesma forma. Então nós estamos dentro de um modelo claramente sendo preparado, estudado, elaborado, que é um sinal de uma nova ordem, que eu não digo que a nova ordem seja um instrumento de dominação política somente, mas a nova ordem é exatamente mudar a realidade cultural para um modelo andrógina, bissexual, onde todos os seres humanos possam serem reconhecidos com aquilo que gostam de ser, de imaginar, de sentir e desejar. Este é o ser que está se transformando em status. De maneira que todo mundo sente prazer de alguma forma de dizer o que são e o que fazem. Então, tudo isso massifica a opinião e geram riqueza para alguns empresários na área da publicidade. Quem não está interessado em saber o que é que uma atriz fez sexualmente com um homem ou com uma mulher? Isso gera consumo. Então, se você vende um produto com todos os ideais do mundo, com todas as representações da sensualidade, do desejo sexual de cada ser humano, e se isso chega ao seio da igreja, você está dentro de uma inclusão social ideológica, independente de fatores econômicos. Então, na realidade, nós estamos percebendo que estamos caminhando para a formatação do ser humano e assim a dominação desta apostasia que já ganhou forma. Hoje está sendo muito difícil saber qual é a igreja verdadeira, porque todas elas reúnem características com estes modelos. Você não sabe onde é que está a igreja verdadeira. Nós temos igrejas conhecidas como pelagianas ou armenianas. E algumas conhecidas como calvinista, mas na realidade as doutrinas calvinistas não são calvinistas, elas são bíblicas. O problema é que o homem está manipulando uma doutrina bíblica como se ela fosse de origem humana, calvinista, ou seja, como se Calvino fosse autor daquelas doutrinas. Mas todas as doutrinas calvinistas, elas são chamadas calvinistas porque elas foram sistematizadas teologicamente, mas elas não são calvinistas, elas são bíblicas, assim como o credo é bíblico. E o credo, ele tem uma função muito importante, porque reúne todas as doutrinas que estão na palavra. E o credo apenas especifica todas essas doutrinas estabelecidas por Deus. Então, o credo poderá sim estar sob a autoridade da palavra. Se o credo confirma o que está escrito na palavra, então não é um credo humano, é um credo bíblico que destaca todas as doutrinas como expressão da vontade soberana de Deus. Porém, muitas vezes mal utilizado para capitalizar membros. Atualmente, nós estamos vivendo uma sociedade que tem como função gerar partidários, como a política, como os partidos políticos. Quanto mais reúne membros que sejam fascinados, que sejam seduzidos pelos novos modelos, é evidente que todo mundo quer fazer parte daquelas igrejas. Algumas pessoas preferem igrejas pentecostais, porque só assim eles percebem que Deus está ali. Segundo eles, através das revelações, profecias, visões e sonhos, que chegam à mente humana com diverso simbolismo. Diversas figuras. Então, eles utilizam os textos bíblicos para entender estas figuras e fazem uma comparação para associar com os textos e contexto sagrado e dizer que aquela visão é de Deus, porque dentro da própria visão e dentro da própria simbologia ou figuras, imagens e cores que surgiram nas revelações, profecias, visões ou sonhos, estão presentes os sinais bíblicos. Então eles pegam a interpretação dos textos bíblicos e aplicam nestes elementos místicos que eles mesmos obtiveram através de tais revelações, profecias, visões ou sonhos, ou línguas estranhas, como evidência de que Deus está falando, confirmando o que está escrito. Mas na realidade se trata de um casamento que o homem realiza através da associação, comparação, semelhança para fundamentar uma doutrina falsa. Assim, entendemos que hoje a realidade das igrejas, quase todas, elas não têm o perfil da igreja primitiva, a grande maioria. Então, nesse caso, só Deus sabe aonde está a igreja verdadeira, aonde estão os eleitos invisíveis que foram ordenados para a vida eterna, que vão crer, porque Deus assim determinou soberanamente, porque o sinal da eleição e da predestinação é exatamente a obediência, como evidência do decreto de Deus. Se não há obediência, então o decreto de Deus por meio da eleição e da predestinação não está falando deste desobediente, porque o obediente, por mais que ele peque, ele não vai permanecer a vida toda no pecado. Algum tempo, pouco de tempo, mas não a vida toda. Desculpe, porque os decretos de Deus são imutáveis na questão da salvação para sempre. Cristo deixou bem claro que da minha mão ninguém o arrebatará, nem na mão do Pai, que é maior do que tudo. São João, capítulo 10, versículo 28, 29. Então Deus vai garantir a perseverança dos santos, porque Ele é poderoso para nos apresentar sem mancha, sem pecado, naquele dia. É o que diz Judas 24. Ele começa a boa obra e termina, Filipenses 1:6. Então precisamos crer que nada nos separa do amor de Deus. O Espírito Santo é o penhor, é aquele que garante o que humanamente o homem não será capaz de garantir por meio das suas virtudes, por meio da sua capacidade humana. Alguns querem a salvação e confiam na soberania de Deus através da sua capacidade humana. Então eles acreditam que estão fazendo a sua parte, como se estivessem cumprindo toda a justiça da lei, como Cristo. Mas eles não percebem que nós somos produtos da aflição de Cristo, produto da sua crucificação. O sobrenatural da morte de Cristo gerou os filhos. Os filhos são produto da sua aflição. Porque Deus não nos aposto para a ira, mas para alcançar a salvação, ou seja, nos elegeu e nos predestinou para alcançar. O que Deus afirmava no passado era para assegurar que esta salvação haveria de acontecer, porque era um propósito eterno em Cristo Jesus, Efésios 3:11. Sendo assim, se Deus nos salvou no passado, nos salvou desde o princípio, como mostra 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9, e segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13, era para assegurar de que ela iria acontecer no futuro, mas dependeu da manifestação de Cristo para remover a morte. Segundo Timóteo capítulo 1, versículo 10, ele removeu a morte espiritual, física e eterna. Ele venceu primeiro ela por nós, para que os eleitos e predestinados pudessem lograr alcançar a sua salvação. Caso contrário, os eleitos e predestinados perderiam a sua salvação em Cristo e destruiu o império da morte com a sua própria morte. Ele nos livrou do pavor da morte porque estávamos sujeitos a uma condenação eterna. Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. Ele teve que intervir com a sua própria morte, como mediador de uma nova aliança, para remover a transgressão que havia debaixo da primeira aliança. Caso contrário, nenhum eleito do Antigo Testamento e Novo alcançaria a salvação. Portanto, a evidência é a própria obediência, é um sinal do decreto de Deus, é um sinal da eleição e predestinação. Quando não há obediência, é evidente que ali não temos eleito e predestinado. Mas essa palavra não é ensinada pelo neocalvinismo, que chega a um ponto de dizer que não se pode determinar o eleito com esse aspecto. Pode sim, é a Bíblia que determina, porque o fundamento de Deus está firme com este selo. Todo aquele que invoca o nome do Senhor aparta-se da iniquidade, ou aparte-se da iniquidade todo aquele que invoca o nome do Senhor. É um decreto imperativo do fundamento de Deus, que é firme e tem este selo. Então, esta palavra se cumpre, não volta vazia, fará o que apraz. O que apraz a vontade soberana de Deus, é o que Ele determina. Então, lendo Isaías 55, versículo 10 e 11, a palavra não volta vazia, quanto mais os decretos de Deus, quanto mais o fundamento de Deus. Se Ele diz a parte, Ele não está pedindo que você faça só porque ele disse que a parte. Não, aquele que diz a parte é aquele que produz a sua vontade soberana da eleição e da predestinação, que são expressões dos seus decretos imutáveis, para que aqueles que estão ordenados à salvação alcancem a salvação aqui na terra. Sem isso, ninguém seria salvo. E fomos salvos porque Cristo morreu pelos eleitos. Não era a eleição e predestinação em si causadoras da salvação, mas era o sacrifício de Cristo causador da salvação daqueles que Deus elegeu e predestinou. Caso contrário, nenhum elegido e predestinado seria salvo. Então, as pessoas não querem buscar a Deus com segurança na sua soberania, mas com segurança na sua capacidade humana naquilo que fazem. Então, é melhor buscar uma igreja que tenha entretenimento. Então, muito só consegue segurança em Deus se tiver uma igreja que tenha entretenimento, seja através da doutrina da prosperidade, dentro que são apresentadas dentro do neocalvinismo, ultra e hiper, ou dentro do neopentecostalismo, ultra ou hiper pentecostalismo pelagiano e armeniano. De maneira que as revelações, as profecias e as visões dos sonhos, ou línguas estranhas, estão fazendo parte como elementos de capturar o outro, de reconfigurar a mente, porque o homem gosta muito da sua subjetividade, da sua emoção e do que ele poderá sentir com esta sua emoção. De maneira que, quando ele se envolve nesses comportamentos místicos, muitos deles têm visões de possíveis seres diabólicos, como o diabo. Então, eles conseguem visualizar o diabo na forma de um bode, de um cachorro, de um sapo, de uma cobra, enfim, de uma serpente, porque para eles, eles estão visualizando o diabo. E acreditam eles que estão tendo visões desse ser sinistro, para que as pessoas acreditem que, na realidade, ele está lutando contra uma força espiritual que, na Bíblia, já deixa bem claro que ele foi vencido. Se ele já foi vencido, é exatamente para que creiamos, como eleito, também já temos a mesma capacidade de vencê-lo, porque herdamos de Cristo essa capacidade, como herdamos dele a obediência. A obediência é produto da obediência de Cristo, que gerou todos os justos. Por causa da obediência só de um, muitos se tornaram justos. Então, a obediência de Cristo foi que gerou em nós esta justiça, como um dom que tivéssemos tomado emprestado, mas que herdamos por graça. Então, significa que, na realidade, foi Cristo que, ao ser levantado no madeiro, deixou bem claro que atrairia muitos a si. Era ele, sobrenaturalmente, através do seu sacrifício, que atrairia as pessoas, porque ele recebeu todo o poder no céu e na terra exatamente para isso. E enviou o Espírito Santo, que já está na terra desde o dia de Pentecostes. O batismo aconteceu exatamente para isto, para que o Espírito continuasse na terra a salvar os eleitos, que são os alvos por quem Cristo morreu. Então, Deus veio salvar o seu povo dos seus pecados, que, segundo o que diz a Bíblia, estavam dispersos em toda a terra. Estes eram os benditos de todas as nações, ou seja, de todas as famílias. E existem profecias bem claras que definem que essa multidão que serve a Cristo era exatamente o objetivo de Deus de gerar essa multidão para Cristo como recompensa ao que ele realizou. E a vontade soberana do Pai ou do Filho é essa, que não se perca nenhum daqueles que o Pai o deu. Então, todo aquele que é eleito foi dado por Deus a Cristo. Ninguém vai a Cristo se o Pai, primeiramente, não ensiná-lo, não se revelar para ele, e se o mesmo não aprender do Pai. Deixa bem claro isso em João, capítulo 6, versículo 45. Todos são ensinados por Deus, são orientados, são instruídos através do próprio Espírito para poder ir a Cristo. Caso contrário, não haverá esse resultado. E o ser humano acredita que é a sua sinergia baseada no livre-arbítrio que leva ele a Cristo. Mas o Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os edificadores. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam as sentinelas. Então, se Deus não tiver no controle da salvação do eleito, do predestinado, ele não vai a Cristo. Portanto, ele preparou vasos de honra de antemão para que alcançasse a salvação. Por isso, devemos entender que nós estamos diante de uma apostasia na qual o homem está no centro da sua razão a partir de uma filosofia iluminista, baseada no livre-arbítrio. E essa filosofia entrou nas igrejas pelagianas e armenianas a partir do século XVII, porque todas essas doutrinas que anunciam a perda da salvação começou a partir do século XVII, para dar a entender que não existe eleitos. Só é eleito a partir do homem que se condiciona a fazer a vontade de Deus, que decidiu ser eleito, decidiu ser predestinado. Portanto, o homem está dormindo e a maioria das igrejas também estão dormindo. E eu hoje observo que existem muitas igrejas com algumas verdades, poucas verdades e muitas verdades, porém, com o seu entretenimento para produzir salvação a partir do entendimento humano. É o homem no centro da sua evolução. É o espírito de Darwin com a sua teoria da evolução, sendo que essa teoria da evolução ocorre de forma psíquica. É o homem se evoluindo, se revolucionando sobre si mesmo, mudando uma espécie caída para uma espécie que possa estar em pé na presença de Deus, a partir dele mesmo. E eles não percebem que Deus encaminha o livre-arbítrio, conduz o livre-arbítrio, restaura o livre-arbítrio para que o homem possa fazer a vontade de Deus. Que se Deus não tiver presente no controle, o livre-arbítrio faz aquilo que não quer. E o que quer fazer, ele não realiza. Essa é uma palavra simplesmente sem o pentecostalismo, somente como verdade absoluta da palavra e não minha verdade absoluta. Enquanto existir a verdade absoluta do homem, o Deus que está sendo pregado tem essas descrições apresentadas neste áudio. Se esta palavra se identifica com você e você se choca contra ela, acabei de golpear a tua ferida. Acabei de abrir a tua ferida que parece que estava cicatrizada, mas não estava. Porque durante anos e anos você procurou exatamente fechar essa ferida porque era o seu esforço tentando garantir a sua salvação. Hoje, falar desta doutrina é estar falando uma doutrina para alguns crentes que eu considero como coruja da noite, porque a coruja, se houver um eclipse, ela vai confundir este eclipse com a noite. Como ela não vê o invisível, ela não percebe a mudança atmosférica, ela não consegue identificar o eclipse, então ela vai gritar durante a noite porque houve um eclipse, porque para ela o eclipse é noite. Então, para a maioria dos crentes pelagianos e armenianos, a luz que lhe salva é aquela que ele decide pensar, é aquela que ele escolhe para se apropriar, é aquela que ele decide produzir na sua vida. Mas ele esquece que foi Deus que disse: haja luz. Essa mesma luz se manifesta por vontade soberana de Deus. Deus nos deu vida enquanto estávamos mortos em delito e pecado. Efésios 2:1. E isso não aconteceu por causa da interação humana, mas por causa de um decreto de Deus que sabia os alvos que ele iria salvar. O vento sopra aonde quer. São João capítulo 3, versículo 8. E não naquele que quer, pois não depende de quem corre nem de quem quer. Quem quiser aceitar, aceite. Quem quiser questionar, questione. Porque eu não estou preocupado com os questionadores, porque de questionadores eu já estou bastante tempo distante. Alguém dirá: você é desviado. Sim, sou desviado do pensamento pelagiano e armeniano. Sou desviado destas igrejas que pregam entretenimento humano. Sou adepto da soberania de Deus, sou defensor da soberania de Deus. Lamento se isso te ofendeu, porque aonde há lei, há ira. Por isso você se ofende.